continuando sobre o conceito de kashrut, nós ontem explicamos um pouco o geral do motivo da necessidade de uma hashgahá, de uma supervisão rabínica. Agora nós temos que começar a ver um pouquinho como que funciona a supervisão rabínica, para poder entender quais são as diferenças entre as várias certificadoras que existem de kashrut. Bom, primeira coisa, existe uma grande diferença entre cozinha industrial e indústrias. São dois mundos completamente diferentes. Numa cozinha industrial, só para ter uma ideia, na cozinha industrial pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Porque não existe uma regra específica, não existe todo um procedimento fixo. Porque na cozinha industrial você pode fazer tudo. Numa fábrica, numa indústria, é diferente. Porque existe uma linha de produção que, de uma forma geral, não estou dizendo que sempre, mas de uma forma geral, não vai fugir muito àquilo. Tem aqueles maquinários, eles produzem X produtos, e aquilo é produzido com todo um procedimento específico. Então é até mais fácil, muito mais fácil, controlar uma fábrica do que controlar uma cozinha industrial. Mas vamos começar pelas fábricas, tá? Qual o trabalho que tem uma certificação kasher numa indústria? Primeira coisa, precisa ver qual é o interesse. Por quê? Porque existem as hashgachot, supervisões, que todo o serviço deles é pago. Então, quem é que está buscando eles, geralmente, é o cliente. A fábrica quer se tornar kasher ou quer fazer produtos kasher e ela busca uma supervisão para dar a supervisão e dar o certificado. Nesse caso, a fábrica está aberta a fazer qualquer tipo de modificação necessária para que o produto seja kasher. É interesse do cliente. Existe um outro tipo de supervisões, que são supervisões que correm atrás das fábricas. Quer dizer, uma supervisão, ou um rabino específico, que quer produtos para a comunidade. A comunidade carece de produtos para comer, então aquela supervisão vai atrás de fábricas e pede para poder ver como que são as coisas naquela fábrica. Porque tudo indica, então nesse caso a supervisão não vai procurar algo complicado, vai procurar algo mais simples. Essa fábrica tudo indica que já é kasher. A única coisa é que eu preciso ter certeza que é kasher, porque de fora não dá para saber. Mas existe aqui uma chance grande dos produtos poderem ser kasher, então eu quero ver. Nesse caso, a cooperação das fábricas vai ser um pouco mais baixa, porque a fábrica não tem grandes interesses, a não ser que fosse uma comunidade, uma coletividade muito grande que vai consumir, vai aumentar o consumo daquela fábrica. Geralmente o aumento do consumo vai ser muito baixo. Então não existe um interesse tão grande pelo lado da fábrica em ter essa supervisão. Eles vão cooperar, lógico, se já foi pedido, eles estão aceitando. Tem fábricas que não aceitam. Se a fábrica já está aceitando, eles vão cooperar. Mas com certeza que, se tiver que fazer algum tipo de mudança ou adaptação na fábrica, já as chances da fábrica querer adaptar aquilo vão ser muito baixas. Então isso quer dizer que pode-se chegar numa fábrica, verificar e, ops, não dá. Impossível. Esse produto não é kasher, não tem como fazer ele kasher. Existe isso também. E nesse caso não vai ser e acabou. Certo? Vai procurar outro lugar. Como que funciona a análise dos produtos de uma fábrica? Isso tudo seguindo todos os conceitos que nós abordamos anteriormente. Então, a primeira coisa, precisa se verificar os ingredientes dos produtos. Se todos os ingredientes da fábrica são kasher, então nós já estamos a um passo de ter os produtos kasher. se parte dos produtos tem ingredientes que são todos kasher, mas parte dos produtos não tem ingredientes kasher. Agora nós já vamos ter algumas questões. Questões que podem fazer com que não tenha-se produtos kasher ou que sim tenha-se. Ou seja, o que pode acontecer? Pode ser que tem duas linhas na fábrica. Uma linha faz, eu vou só dar um exemplo, tá? Estou jogando assim para... Numa linha faz, por exemplo, biscoitos, e na outra linha faz uma calda de chocolate. Estou dando um exemplo sem nenhum sentido. Vamos supor que no biscoito vai alguma gordura que não é kasher. Mas, na outra linha, onde se faz a calda, todos os ingredientes da calda são kasher. Se fosse feito no mesmo maquinário, nós íamos ter grandes problemas. Principalmente se é feito quente. Se for a frio e tem uma limpeza boa, não teria problema. Mas se for feito quente, aí já não tem jeito. E quando um utensílio absorve do sabor de algo que não é kasher, ele vai expelir depois no que é feito em seguida. Então nós vamos ter aqui um problema. Aí você vai dizer, ah não, mas eles fazem uma limpeza. Precisa ver. Porque a limpeza que é feita nas fábricas, não obrigatoriamente e geralmente, não atende os requisitos da halakha. Então, tudo bem, eles limpam, mas não é ainda suficiente para a halakha. Se eles kasherizarem entre uma produção e outra, aí já é uma outra história. Vai dar para liberar esse produto. Mas aí quem vai controlar se está sendo feita a kasherização de acordo? Mais uma questão para ser verificada. Então quando são duas linhas paralelas, fica um pouco mais simples. Se todos os ingredientes da fábrica são kasher, melhor ainda. Mas se parte sim, parte não. Se isso é feito em duas linhas independentes, já vai ser bem mais tranquilo. Então vai ter, no caso que nós falamos antes, você vai ter caldas de chocolate que são kasher, você vai ter biscoitos que não são kasher. E são feitos na mesma fábrica e não tem nenhum problema. Obviamente que no nosso exemplo não estamos generalizando e nem fazendo uma análise mais a fundo. Quando se fala de produtos, de ingredientes kasher, muita gente tem a tendência de pegar a embalagem de um produto e olhar, que não tem nenhum problema. Não é assim. Não é assim, não adianta só olhar uma embalagem. Precisa ter um conhecimento mais a fundo e, na maioria dos casos, não basta só ver o nome do ingrediente, precisa se ir atrás do fornecedor daquele ingrediente. Então você pode ter o mesmo ingrediente, que pode ser kasher e pode não ser kasher. Você pode ter ingredientes que, para uma pessoa leiga, e tem muitos códigos que são usados, famosos es, tem muitos códigos que são utilizados para designar determinados produtos. Só lê lá, e 100 não sei quanto, e 200 não sei quanto, e 400 não sei quanto. O que isso diz para a pessoa? Uma pessoa leiga, isso não diz nada. Ele vai falar, mas aqui não estou vendo nada de problema. Mas esse E pode ser um grande problema. Ele pode ser de origem animal. E aí, não é kasher. Então, precisa ter uma análise mais a fundo. Então, por isso, o que a supervisão rabínica vai fazer? A primeira coisa, eles vão ter que pegar e pedir para a fábrica preencher para eles cada produto, quais são os ingredientes que vão. Quais são os fornecedores desses ingredientes, para poder verificar um a um. Ah, verdade, está escrito lá que vai água, você não vai verificar água, porque a água é sempre kasher. Se está escrito lá que vai sal de cozinha, por exemplo, você não precisa investigar, porque sempre é kasher. Vai açúcar, você não precisa investigar. Mas, daí adiante, existe uma série de produtos que sim, precisa se investigar. Então você vai atrás, você vai descobrir que tem ingredientes que já têm supervisão rabínica. Desses componentes, muitos deles têm ácidos diversos, aromas diversos, etc. Tem já supervisão rabínica. Então, naquele fornecedor, daquela fábrica, já tem supervisão. Então, facilita já o trabalho. Às vezes não tem, aí precisa ir atrás, verificar. E quando se fala, por exemplo, sobre aromas, então complica bastante. Aromas são feitos de inúmeros componentes. E eles podem ser feitos ou secados em maquinários que fazem alguns que não são kashé. Vou dar um exemplo bem extrapolado. Existem aromas, aroma de queijo ou aroma de carne, que é feito naturalmente. Eles pegam o próprio queijo, eles pegam a própria carne e fazem com isso o aroma. Isso é seco numa máquina, uma máquina quente. Se em seguida, nesta mesma máquina, é feito um aroma de... do quê? De qualquer coisa que seja. Um aroma de banana. E você pode ter problemas aqui de kashrut. Então, por isso, precisa se verificar direitinho. Nós falamos antes, né, de produtos que geralmente não tem problema. Então, por exemplo, água, sal, como nós falamos, ou E300, que é a vitamina C. Não tem problema. O E330, que é ácido cítrico, não tem problema. O E420, que é sorbitol, não tem problema. Mas isso para durante o ano. Quando chega Pesach, opa, aí nós já temos alguns problemas aqui. O ácido cítrico, o sorbitol, por exemplo, podem ser problema para Pesach. Então lembra que nós falamos até, falamos sobre kashrut anteriormente. Nós vimos que Pesach é uma coisa por si só. Muitos produtos que são kasher para durante o ano não são para Pesach. E você às vezes olha a embalagem e fala, mas por que, que isso daqui não é kasher? Não está escrito aqui que tem hametz, não tem trigo aqui. Mas a gente não sabe, porque nós somos leigos. Mas pode ter ali, por exemplo, um ácido cítrico vindo da China e de outros países, o E330, que é feito do trigo. E aí, nesse caso, você tem hametz dentro desse produto. Isso como exemplo. Quando vai gordura num produto, precisa verificar se a gordura é animal, é vegetal, existem as duas. Estearatos, que se usa muito nos produtos, também podem ter origens diversas. Então, tudo isso precisa ser verificado. Quem vai verificar isso? Quando você pega um produto num supermercado, não tem a mínima ideia, não tem como rastrear isso, não tem como ter ideia. A supervisão rabínica já faz esse trabalho e, baseado nisso, eles vão poder dar ou não a supervisão, quer dizer, vão poder dizer que esse alimento é ou não kasher. Também pode acontecer de você ter num produto ingredientes que são de carne e leite. Um ingrediente de carne, um ingrediente de leite. E se os dois estão misturados no mesmo produto, nós temos um grande problema. Que não só que esse alimento, esse produto não é kasher, mas não pode sequer ter proveito dele. Então eu não posso sequer comprar esse produto e distribuir para os meus operários não judeus na minha loja, por exemplo. Não posso. Eu não posso usufruir de uma mistura de carne e leite. Até que ponto que chega? Bom, vamos parar por aqui. Está ficando comprido hoje. Temos que falar ainda bastante itens sobre isso. Se Deus quiser, vamos começar amanhã continuando sobre esse assunto, vendo quando existem produtos que têm anulação, como nós tínhamos até mencionado no passado um pouquinho. Vamos ver sobre isso, se Deus quiser.